Governador Eduardo Leite, bem-vindo, bom dia.
Muito bom dia, prazer poder voltar aqui ao Atualidade, ainda que virtualmente aqui na edição de hoje. Prazer.
O senhor sabe que é um tema prioritário do Gaúcho Atualidade, a educação. O senhor também o elegeu já durante a campanha eleitoral como uma prioridade para a gestão nestes 4 anos. E uma das questões é a infraestrutura. A escola não pode estar caindo aos pedaços, não pode estar interditada parcialmente, muito menos totalmente. Ontem foi lançado um programa pelo governo do estado, Lição de Casa, com anúncio de recursos para investimentos neste ano, um mapa digital. O que diferencia este programa do que já estava sendo feito pelo governo do estado?
Acho que é importante mencionar que nós não estávamos inertes, né? Desde o governo passado, nós trabalhamos aí avançando em reformar a carreira dos professores e resolver de vez a discussão sobre estar pagando o piso ou não. Avançamos no investimento em tecnologia que permitiu colocar computadores, notebooks na mão de cada um dos professores e também disponibilizar para os nossos alunos. Foram 350 milhões de reais em tecnologia nas nossas escolas. Nós criamos bolsa para permanência de jovens que são de famílias em situação de vulnerabilidade. 70 mil jovens são atendidos e várias ações foram empreendidas também em termos de infraestrutura. Mas, de fato, menos do que é necessário a parte da infraestrutura diante da necessidade das nossas escolas, a gente observa. Então, neste início de ano, aliás, desde a transição de governo para cá, nós reorganizamos as secretarias, né? Separamos a Secretaria de Habitação da Secretaria de Obras para que a Secretaria de Obras possa ficar integralmente dedicada às obras públicas e dentro dela uma subsecretaria de obras escolares. E essa Secretaria de Obras passou a reorganizar todo o fluxo de contratação de obras escolares. A gente mapeou e identificou no fluxo dos processos de contratação etapas que acabavam gerando gasto de tempo sem fazer sentido para o processo de contratação e sem ter os prazos estabelecidos. Então melhoramos a definição dos prazos, das responsabilidades, porque a contratação de uma obra não passa só pela Secretaria de Obras, passa na Fazenda, passa no Planejamento, passa na CAGE, que é a nossa Controladoria e Auditoria Geral, na própria Secretaria de Educação. Então são várias etapas, né? Então a gente reorganizou isso para ter fluxos mais ágeis para a contratação e execução das obras e estamos garantindo um aporte aí só neste ano de mais de 100 milhões de reais para obras nas escolas, 50 delas já executadas nesses primeiros meses, 51 já executadas, 50 que estão em execução e além de outras obras que vão totalizar 254 obras em escolas neste ano para qualificar a nossa estrutura da educação. Eu tenho confiança de que vão ser muito mais ágeis agora essas obras, com muito melhores entregas. E estamos estudando outras etapas também aí de melhoria de manutenção e conservação das nossas escolas.
O senhor anunciou ontem esse programa que prevê investimentos de 101 milhões de reais neste ano, o que é quase o dobro do que foi investido em obras escolares no governo, no seu primeiro mandato. E anunciou também um programa de transparência para que as pessoas acompanhem o andamento dessas obras. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes como a sociedade pode acompanhar a evolução dessas obras a partir desse processo de transparência que mapeou todas as escolas do Rio Grande do Sul.
Pois é, essa transparência é fundamental, né? Porque nós estamos falando de 2.342 escolas, no total de 759 mil alunos na nossa rede e mais de 50 mil professores. Olhando a educação, a estrutura da nossa rede escolar, Rosane, é um governo à parte praticamente, né? É maior do que a maior parte das prefeituras, né, do estado do Rio Grande do Sul. É uma estrutura que precisa todos os dias ser colocada em prática aí com transporte, com professores na sala de aula, com merenda, com funcionamento, né, da zeladoria, da manutenção dessas escolas, não é fácil e por isso a gente precisa que a população acompanhe, a sociedade possa acompanhar e a própria imprensa naturalmente. Então a gente desenvolveu uma plataforma que é o mapa das escolas, o mapa escolar, que está disponível para acesso de qualquer pessoa. Lá está pode fazer a busca por município, a busca pela Coordenadoria Regional de Educação, buscar diretamente uma escola, identificar naquela escola quais são o número, qual é o número de alunos, o tipo de ensino, né, que está sendo provido naquela escola, e inclusive fotografias internas e externas das escolas que permitem ter a compreensão da situação daquela escola. O recurso que ela recebeu do Agiliza, que é o programa de dinheiro direto na escola, que nós enviamos para os diretores para fazer pequenos reparos ou compra de equipamentos, esse recurso é disponibilizado e precisa ser acompanhado também pela população, e as obras que estão contratadas ou encaminhadas para aquela escola. Então, esse é uma forma, né, da gente buscar ter mais transparência. Claro que a gente está numa primeira versão e isso vai ser melhorado ao longo do tempo, para que a gente possa ter, a partir dessa plataforma, a capacidade de pais, né, sociedade civil, imprensa, fazerem um acompanhamento da realidade das nossas escolas, a sua evolução, porque a educação, claro, é um compromisso do governo, mas tem que ser responsabilidade de toda a nossa sociedade o envolvimento com o tema da educação.
Governador, o governo federal anunciou recentemente um programa para gerar em torno de 1 milhão de vagas de ensino integral no país, né? Isso vai ser pactuado com estados e municípios, e o Plano Nacional de Educação prevê que pelo menos metade das escolas públicas ofereçam a modalidade de ensino integral. Gostaria de conferir com o senhor qual a situação do ensino integral hoje nas escolas estaduais e como o estado vai aderir a esse programa lançado recentemente pelo MEC.
A nossa meta é também avançar para termos aí das 1.100 escolas que têm ensino médio no estado, para torná-las também até o final deste mandato escolas de ensino médio em tempo integral. Bom, o que a gente está falando aqui sobre a infraestrutura é também determinante para isso, porque a capacidade de fazer adaptações nos prédios, garantir as quadras escolares, os refeitórios, as salas de aula, toda a estrutura necessária para que essa escola se torne de tempo integral é fundamental. Então a gente vai buscar, junto ao Ministério da Educação, também esses recursos que são disponibilizados e o apoio técnico para que a gente possa fazer essa implementação. Acho que é bastante importante essa decisão do Ministério da Educação e vamos também tomar as nossas próprias iniciativas. Já existem estudos aqui na Secretaria de Educação, feitos inclusive com apoio de organizações do terceiro setor, da sociedade civil, né, com as quais a gente tem buscado parcerias, várias organizações que trabalham com o tema da educação, Instituto Ayrton Senna, Fundação Lehman, Instituto Itaú Unibanco, entre outras instituições que trabalham o tema da educação, que nos ajudaram a desenvolver este plano de implementação das escolas de tempo integral aqui no estado. A gente parte agora também para esse plano de execução para começar no ano que vem esta condição de expansão na velocidade que se faz necessário para o estado.
Governador Eduardo Leite, sobre as obras emergenciais, aquele muro que caiu, um telhado que foi levado num vendaval, a gente sabe que, historicamente, há uma demora muito grande. Se é numa rede privada, se vai ali e contrata uma empresa que se considera correta, de bom trabalho, um bom preço, se faz aquela obra rapidamente. No setor público tem uma série de etapas, tem a concorrência e tudo mais. Dentro dessa reorganização, se fala em uma mudança, um novo fluxo para contratações emergenciais. O que já foi feito, o que ainda pode ser feito, se cogitou a possibilidade, de repente, até uma empresa contratada com um valor X para obras ao longo do ano, para agilizar por regiões essas obras emergenciais. O que está sendo feito e vai dar para agilizar esse tipo de obra?
Então, numa primeira etapa, a gente faz essa reorganização do fluxo de contratações emergenciais, como eu já mencionei. Isso, mas ainda analisando por demandas, né? As demandas chegam e cumprem o fluxo, esses são contratados para poder fazer a obra. A próxima etapa, que é a que a gente está estruturando, uma mudança de cultura de contratações do estado. A gente mandou a nossa equipe também analisar o que outros estados fazem, outras experiências, é a contratação de empresa de manutenção e outra de conservação. Que é importante dizer, né, essa contratação também vai ter que ser regionalizada. Não adianta contratar uma empresa para o estado todo. Então a gente vai começar um plano piloto aí para as escolas de Porto Alegre, né, da Coordenadoria de Educação do Estado, que responde pelo município de Porto Alegre, A nossa ideia é conseguir ter isso aí até o final deste ano já contratado, para já começar a operar. A gente começa a estruturar também a nossa estrutura de fiscalização e acompanhamento deste novo contrato que a gente vai fazer. E a partir dessa experiência, a gente fazer a expansão disso para as demais regiões. Se eu não me engano, agora, não quero precisar o número, mas pela minha lembrança, são 46 regiões, provavelmente, em que a gente vai ter que separar o Estado para poder ter núcleos, né, regionais em que a gente tenha empresas com capacidade de atender essas necessidades. Qual é a diferença nisso, né? A gente faz uma contratação de uma empresa, e é isso que não é tarefa fácil, porque você tem toda a controladoria, né, a auditoria do Estado, Tribunal de Contas, enfim, você faz uma contratação que já prevê pelo metro quadrado, pelo estilo construtivo daquela escola e pelo perfil de serviços ali que podem ser demandados, desde o telhado, do muro, da rede elétrica, enfim, a remuneração para quantitativos que são pré-estabelecidos, e aí você identifica, ó, nessa escola é tantos metros de muro de tipo construtivo X, então já tem pré-determinado qual é o valor que se paga e você já tem uma empresa contratada para fazer aquele serviço sem precisar abrir um processo no momento que o muro caiu, né? Você consegue ter já uma empresa pré-definida com um contrato estabelecido com o Estado que você manda fazer a obra para entregar mais rapidamente. Então é toda uma mudança de cultura de contratação do governo que naturalmente exige, como a gente está lidando com recurso público, toda a responsabilidade, a análise dos órgãos de controle para garantir que essa mudança de cultura e de forma de contratação atenda necessariamente aí o que a legislação estabelece. Mas a gente também entende que isso vai melhorar muito o processo de manutenção das nossas escolas, além de outro contrato para conservação. A diferença da conservação para manutenção, que a manutenção a gente está falando sobre isso, caiu o muro, tem que refazer uma parte da rede elétrica, um banheiro que precisa ser refeito e reformado. Isso é manutenção. Agora, a conservação são serviços menores, né? Desde a capina, e pinturas, enfim, são serviços que são de menor porte para garantir a conservação das escolas.
O senhor sabe que tem muito descrédito quando se anuncia obras públicas pelo tempo em que o Rio Grande do Sul ficou sem obras e muitas vezes o que era uma coisinha pequena, um conserto fácil de ser resolvido, acabou virando um problemão, vai aumentando, né? Como estrada que não é conservada, aquele buraquinho vira um buracão e depois uma cratera. Então a pergunta que os nossos ouvintes fazem é: tudo bem, tudo muito bonito, mas há dinheiro garantido para isso? Ou nós corremos o risco de daqui a 6 meses ouvir que a receita caiu e que não tem dinheiro para fazer essas obras?
Não, os recursos que nós estamos anunciando agora são assegurados. Os 101 milhões estão assegurados no nosso orçamento e são prioritários. O que eu posso assegurar é que nós vamos sempre priorizar no nosso orçamento os investimentos para garantir as escolas em condições. Agora, claro, Rosane, nós vivemos no Brasil, né? No ano passado, nós não esperávamos e foi subtraído do Estado do Rio Grande do Sul mais de 3 bilhões, na verdade, se você comparar 2022 com 2021, foram 5 bilhões de reais que o Estado perdeu em arrecadação. Mas levando em conta que 2021 tinham receitas extras, pelo menos 3 bilhões de queda de arrecadação para o Estado. Então, a garantia de que vai ter recursos não é só do governador, né? A gente vive num país em que Brasília, de uma hora para outra, define que a gente não pode cobrar desse jeito, que nos tira receita de outra forma, que nos impõe despesas outras também, né? Porque toda hora são pisos salariais ou outras despesas que se obrigam aos estados e municípios e que comprometem a execução orçamentária do Estado. Mas o que eu posso assegurar aqui é que nós temos aí, né, em curso o processo para a privatização da Corsan, que vai gerar receitas novas, e tudo isso deve ser canalizado também prioritariamente para investimentos na educação, que é o carro-chefe para que a gente consiga colocar o Rio Grande do Sul em condições de ter um futuro melhor, que é a formação do nosso capital humano, né, dos nossos jovens e crianças aí para o futuro.
Bom, quando o governador disse que perdeu 3 bilhões ou 5 bilhões, né, foi pelo corte de ICMS, né, governador, aprovado aqui, sim, pelo Congresso com a iniciativa do governo passado. E o senhor, a última vez que esteve aqui em Brasília, foi justamente para tratar da renegociação, né, do contrato do regime de recuperação fiscal, que, se não for renegociado, vai trazer uma série de implicações para o Estado, limitações de investimentos, limitações de reajuste a servidores. Em que pé está a renegociação e o que o senhor considera factível de ser aceito, né, pelo governo federal nas negociações ainda este ano?
Nós fomos quatro governadores, ao ministro da Fazenda, ao ministro Fernando Haddad, os governadores de estados que estão no regime de recuperação fiscal, que são Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nós temos pautas comuns, né, mas as situações são distintas entre os estados, o que significa também que, eventualmente, algum dos pontos desse pedido dos estados atende mais à necessidade de algum estado especificamente. Mas para o Rio Grande do Sul, o que interessa de forma mais urgente é justamente que o prazo do regime de recuperação fiscal, que estava previsto aí até, originalmente até o final desta década, possa ser alongado até a metade da próxima, na verdade, para até 15 anos. Isso ainda está a nossa equipe técnica dialogando, né, e negociando com a Secretaria do Tesouro Nacional, no Ministério da Fazenda, para que possam encontrar aí o ponto de convergência do que possa ser essa extensão do prazo. Por que que ele é importante, essa extensão de prazo? Não estenderá apenas a escadinha que fica mais suave para o retorno do pagamento da dívida. Vai estender também as obrigações do cumprimento de indicadores fiscais, que ficou comprometida por conta da perda da arrecadação. Então, como o Estado perdeu a arrecadação, ele fica com dificuldades de cumprir os indicadores fiscais que foram contratados, que são superávit, primário, entre outros, né? Que no grosso aqui, para o pessoal entender, significa o quanto que percentualmente aí o Estado vai ter de receita acima da sua despesa, para poder mostrar que está o Estado em condições de futuramente dispensar o regime e poder voltar a pagar as parcelas da dívida. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto que a gente está pedindo é a possibilidade de estender de 5% para até 15% a contratação de financiamentos para o Estado, que são sempre para poder pagar passivos. Nesse caso, o Estado pretende usar essa expansão de possibilidade de financiamento para fazer o pagamento dos precatórios, né, que é uma das dívidas aí que o Estado acumulou ao longo dos anos, das décadas recentes, e que precisa ser quitada até o final dessa década. Se o Estado não tiver a possibilidade de fazer financiamentos para pagar essa dívida, o Estado vai ter que pagar à vista, e isso vai exigir um esforço financeiro muito maior do Estado nos próximos anos, comprometendo a capacidade de investimentos. Então é muito importante que a gente tenha também essa possibilidade de financiamento para poder fazer um pagamento de uma forma mais suave, né, num financiamento com prazo de carência e com 30 anos para pagar nesse financiamento esta dívida que se encerra a possibilidade de pagamento até 2029, segundo a Constituição. Então esses são os pontos aí mais importantes para o Rio Grande do Sul, além de estarmos discutindo também, junto com os outros estados, os indexadores da dívida, que hoje estão em IPCA mais 4%, e nós discutimos aí a possibilidade de fazer a redução para algo como IPCA mais 2%. E isso é algo que influencia, né, na trajetória da dívida aí ao longo das próximas décadas também. Então, o Ministério da Fazenda nos recebeu muito bem. O ministro Fernando Haddad tem sido muito assim, leal, correto na relação com os entes subnacionais. Eu entendo que agora é o momento da reunião das nossas equipes técnicas, que estão dialogando, e eu espero que em breve a gente possa ter um desfecho aí dessa negociação. Mas provavelmente isso ainda passará boa parte dessa negociação pelo Congresso Nacional, porque esses contratos de dívida são definidos de acordo com a lei estabelecida, e esta provavelmente vai envolver algum envio de projeto de lei ao Congresso Nacional para a definição dessas novas regras.
Governador, só quero voltar um pouquinho nos investimentos em tecnologia e compra de Chromebooks, etc. Foram 378 milhões no governo passado, e hoje nós estamos, aliás, desde ontem, noticiando um escândalo aqui em Porto Alegre, onde os equipamentos comprados estão pegando poeira em depósitos mal conservados, mal embalados, não chegaram ao destinatário. A pergunta é, no Estado existe o risco de termos alguma coisa parecida, ou todos os equipamentos foram devidamente entregues e estão sendo utilizados pelos alunos?
Os equipamentos foram entregues lá no final de 2021, né? Já faz um ano e meio. Então, Eu mesmo tenho visitado escolas e sempre ao visitar essas escolas peço justamente aos diretores que me apresentem lá, né, e vejo o carrinho carregando, pergunto como é que está sendo a utilização desses computadores pelos alunos. Então sempre tenho observado o bom uso. A gente se encarregou de fazer nessa logística de distribuição, de orientação também ao uso para os nossos professores, nessas 2.300 escolas que nós temos do Estado, e tenho acompanhado o bom uso. Então, assim, não pude visitar as 2.342, mas tenho aí confiança de que estejam sendo bem utilizados, como eu tenho observado na maior parte das escolas. É lamentável o que a gente viu aqui na cidade de Porto Alegre, na capital, mas espero que esse tema se esclareça e que mais do que qualquer coisa seja rapidamente, né, garantido aos alunos o acesso a esses equipamentos. Eu confio que a prefeitura se encarregará de fazer isso.
Governador Eduardo Leite, aproveitando o contato, um tema que também é prioridade no governo, a questão envolvendo a Corsã. Tem um entrave. Qual a perspectiva para concretizar a venda da Corsã?
Nós temos uma ação que corre ainda no Tribunal de Contas, que versa, Stout, sobre a mesma matéria que o Tribunal de Justiça já se manifestou. O Tribunal de Justiça, por unanimidade, né, desembargadores analisaram justamente o processo do chamado valuation, né, que é a atribuição do valor à empresa, e já tiraram a liminar que tinham, que existia sobre a não assinatura do contrato. Aguardamos que o Tribunal de Justiça, que o Tribunal de Contas, possa ter o mesmo desdobramento, né, por coerência, inclusive, em relação ao que o Tribunal de Justiça já se manifestou. E confio que isso acontecerá muito em breve. Em seguida, né, nós temos uma ação do Tribunal do Trabalho, que versa aí sobre a questão do impacto trabalhista desta privatização. O que, a meu ver, respeitando, né, o entendimento do Tribunal do Trabalho, não é adequado, porque nós não estamos fazendo qualquer tipo de alteração em relação aos trabalhadores. O que está acontecendo é a mudança do controlador. O dono da empresa muda, deixa de ser o Estado do Rio Grande do Sul, passa a ser uma empresa privada, mas os trabalhadores continuam lá. No dia seguinte, a vida é normal para os trabalhadores que têm uma relação com um novo patrão, mas não há, portanto, um impacto trabalhista em relação a este, como o Tribunal do Trabalho tenha argumentado. Respeitada a visão divergente, naturalmente, e confio que a gente também vai conseguir fazer, superar esse entrave. O que é importante, Stout, é que do ponto de vista do mérito da privatização, acho que já houve assim suficiente manifestação. A Assembleia Legislativa, que representa o povo do Rio Grande do Sul, tomou a decisão, né, depois que nós encaminhamos o projeto, tomou a decisão de que se encaminhasse a privatização. E o povo gaúcho, no processo eleitoral do ano passado, reelegeu um governo que claramente tinha essa definição, né? Nós sempre defendemos isso, nós encaminhamos no processo eleitoral a defesa desse processo de privatização, foi o caminho escolhido pela sociedade gaúcha. Então, esta agenda já está superada, né, do ponto de vista da decisão do mérito. Infelizmente, aqueles que não concordam com esse encaminhamento utilizam-se destes subterfúgios que são permitidos pela nossa legislação. Tudo bem, faz parte do processo, mas na verdade acaba sendo um terceiro turno de eleições, né? E quando a decisão já foi tomada pela sociedade gaúcha, pelo povo deste estado, que através de seus representantes, num processo eleitoral, conduziu a esta decisão, porque não há argumentos técnicos que sustentem até aqui a não assinatura. Infelizmente, o Estado perde dinheiro a cada dia que não é concretizada esta privatização, porque os 4 bilhões de reais não seriam, nem o Estado não tem a capacidade de usar esses 4 bilhões da noite para o dia. Isso leva tempo, né? Então, cada mês tem um rendimento aí possível de mais de 100 milhões de reais nessa conta, se estivesse com o dinheiro do lado do Estado, né? Então, na verdade, o recurso para aquisição está rendendo, possivelmente, do lado do adquirente, quando podia estar rendendo do lado do do Estado que poderia aplicar isso em políticas públicas. Então, por isso a nossa urgência, a nossa confiança de que no final desse processo tudo se encaminhará bem e a gente poderá ter esses recursos para viabilizar investimentos também na educação, como a gente está conversando aqui, e de outro lado, garantir através do setor privado que tenha um investimento no saneamento, né, para a gente poder ter esgoto coletado Sim. e tratado, especialmente para as famílias mais carentes, mais vulneráveis, que estão nas periferias, onde geralmente o saneamento é mais precário.
Governador Eduardo Leite, muito obrigado pela atenção, bom dia.
Obrigado, bom dia para vocês.